Salve, salve, galerinha do Xbox! Esse é o Papo da Coruja número 19 e meio. É uma edição especial em semana de E3. Nada melhor do que aproveitar um dos nossos grandes amigos que está justamente presenciando tudo ao vivo de pertinho. Então a gente resolveu abrir uma exceção e aí os corujeiros reunidos no horário um pouquinho mais cedo durante a semana para passar algumas impressões, tudo aí em primeira mão para vocês. Uma edição um pouquinho mais curta. Um pouquinho, não, né? Só umas 4 horas mais curta do que é normal, né? Eu queria apresentar os nossos amigos que estão na sala excepcionalmente nessa noite de quarta-feira, o Al Rogério.
Oi, pessoal, beleza? Só queria ser um pouco breve hoje falando uma coisa. Cala a boca, Galvão. Vamos lá, pessoal.
O nosso sempre presente, nosso amigo DW.
Fala, pessoal. Reunião extraordinária, né? Hoje temos uma reunião extraordinária definindo os rumos, o futuro do Papo da Coruja, as coisas que a gente vai trabalhar aí daqui para frente. Sempre boas novidades, eu tenho certeza que vocês vão gostar, elas vão surgir. E essa oportunidade fantástica aí que surgiu com o Momô, né? Essa pessoa que consegue ficar íntima de qualquer um muito rapidamente, vide o Major Nelson, como o Major estava à vontade com o Momô numa foto aí que vai correr o mundo. É fantástico, né? É bom demais estar aqui. Vamos lá, vamos nessa.
O grande, inigualável Fábio Porto.
Fala aí, minha gente. É, realmente, não tem muito o que dizer. São 10h40 de uma noite de quarta-feira, ou seja, estamos completamente fora do padrão dos corujeiros. Íamos realizar apenas uma reunião extraordinária para definir os rumos do programa, mas surgiu essa oportunidade do nosso querido Moacir Alves Júnior, nosso PC Engine fã. É, entrar em contato direto com a gente lá de Los Angeles para trazer suas impressões sobre a grande feira de jogos que acontece no momento. Então, hoje, um Papo da Coruja extremamente especial e esse vai ser rapidinho, graças a Deus.
É, porque o
Toca!
sindicato não deixa a gente gravar até muito tarde durante a semana, né?
Exatamente.
Darth Rand, o nosso correspondente no Rio Grande do Sul.
E aí, pessoal? Edição extraordinária e surpresa, inclusive pra gente, né? Espero que gostem das novidades que o Momô tá trazendo aí. E bota ficha.
Nosso amigo Xandão.
E aí, meus amigos impolutos e indefecáveis. Estamos aqui. Eu prometi hoje que eu vou ser mais curto que coice de porco. Vou falar pouquinho. Tá? E hoje a gente tem essa. Eu tô morrendo de inveja desse meu amigo. Momô estando lá na E3 e ele vai colocar pra gente as impressões dele. Bom demais.
É, a impressão digital a gente já sabe onde colocou, né?
É, exato. A impressão digital, mas o Jonel sabe mais que a gente.
Em Xandão, mas pelo menos ele não vai aproveitar os 6 vezes de XP do Gears 2, né?
Bom, para fechar os nossos corujeiros tradicionais, digamos assim, o Zero Cool.
E ele está por.
Fala,
Ah, bom.
galera do Portal Xbox. É isso aí, vamos para mais um podcast especial aí. E Save the Galvan Birds, só isso que eu tenho para falar.
Ai,
E eu quero
Jesus.
3DS.
Ai,
E
Deus.
agora sim, o nosso convidado especialíssimo, o nosso grande amigo, uma figura conhecidíssima, muito querida, e a pessoa que testou o Kinect pela primeira vez, né? Já que todo mundo fez a piada dele com o Major Nelson, né? Vocês podem ver né? Que movimento, né? Que sensor de movimento, né? Que o Moacir testou ali com o Major Nelson. Moacir, por favor, o microfone é seu.
Eu não falo, mas são os desclassificados mesmo.
Adoro.
Bom,
Adoro, né?
primeiramente, eu não testei nada no Major Nelson, não teve muita suspeita, mas hoje eu tomei um café com ele.
Bom,
Não,
então.
tipo, é
Não,
assim que começa, né?
é, as preliminares já rolaram.
Rolou um hot coffee lá.
Eu estava passando no corredor e ele me viu e falou assim: "You are from Portal Xbox." Aí eu falei: "Sim, sou eu." Ele: "Come on, let's take a coffee." Aí eu fui lá e tomei um café com ele. Isso depois de ontem, né? Que ele me pessoalmente e deve ter tido boas impressões.
É, deu para perceber a alegria do Major Nelson te ver, viu?
Olha, Moacir, eu queria agradecer aí a sua disponibilidade, viu? você tá aí na correria, imagina, tanta coisa para fazer, tanta coisa para ver e tanta gente para tocar também, é claro, né? E quando a gente fez aquele nosso Papo da Coruja especial com você, eu acho que talvez para mim foi uma das edições mais agradáveis, a gente quase não falou, nós ficamos quietos ouvindo as suas histórias, né, aproveitando seu conhecimento. Um dos programas mais queridos até hoje, muita gente que foi conhecer o Papo da Coruja depois, que baixa agora, né, baixou o podcast há pouco tempo, e comenta, a pessoa, você vem comentar comigo, que legal aquele, né, aquele podcast com o Moacir e tal. Então vou fazer o seguinte, Moacir, eu não vou fazer nenhuma pergunta para você agora, queria que você falasse suas impressões da E3, como é que foi, tudo que você quiser, se quiser falar da feira, da viagem, enfim, estamos aqui ouvindo.
Ok, mas se vocês quiserem perguntar, eu faço questão de responder, não tem problema nenhum.
Claro, depois a gente, né, dá aquela dedada, né, ou aquela pincelada, enfim.
Olha, meus amigos, assim, eu já tive, assim, já estive em vários eventos de games, mas, caramba, não tenho que falar aqui, realmente é de dar inveja mesmo. Os caras são campeões. Assim, onde você vai, você vê isso, uma coisa monstruosa. É, eu até coloquei no Twitter hoje, assim, que eu fiquei com inveja dos americanos pelas coisas que eles conseguem fazer, né? É, não tenho o que falar, meus amigos. Eu imagino uma Tokyo Game Show, né? Mas como eu ainda nunca estive numa Tokyo Game Show, eu posso falar bem da Electronic Game Show, que realmente é um show. Para vocês terem ideia, são dois galpões gigantescos, como praticamente todas as empresas de games, né? Eu vi desde Konami, a Electronic Arts, o Xbox, assim, todas as empresas, até umas mais assim, não tão conhecidas como a Hudson Soft. É simplesmente fantástico. Não tenho o que falar desses caras. A primeira impressão que você tem entrando na E3 é uma coisa incrível. É um negócio, assim, monstruoso. A entrada dela, assim, é gigantesca. Você vê aquela quantidade de pessoas, assim, enorme entrando naquele local. Quando você tá dentro, você não tem... Não tem o que falar. Meus amigos, ó, eu vi. Assim, até que eu ia zoar com o Porto, assim, mas já posso falar, assim, agora aqui. Eu vi uma Ferrari de último modelo lá dentro. Eu vi um carro protótipo que eu nunca imaginei na minha vida. Vocês aí, o DW e o Porto, que adoram jogos de carro de corrida. Eu até tirei as fotos e eu ainda vou fazer um post para mostrar para vocês. Tem desde aquelas famosas figuras dos games, né? Ou seja, eu vi lá Hideo Kojima, eu vi o presidente da Nintendo japonesa, o Major Nelson, o Cliff Bleszinski. Tive o prazer de conversar pessoalmente com o pessoal que fez o Dead Space, o Steven e mais os três. Foi numa sala fechada onde eles demonstraram o Dead Space 2. Eu quase caí de costas, assim, eu sou fanático por Dead Space 2. Fiquei doido quando vi o Dead Space hoje. Um monte de coisa. Meu, amigos, tem até mulheres da Playboy para você tirar foto lá dentro. É assim, uma coisa fantástica, assim, não tem o que falar, né, assim, é impressionante, né? Saguões enormes, com propagandas enormes, aqueles telões de última geração, com todo tipo de aparato eletrônico, tem uns ares condicionados, assim, nervosos, por tanto de tela lá dentro, que se não tivesse aquilo, a gente morria torrado ali dentro, né. Não tem muito o que falar, assim, em sentido do que foi. O que eu posso dizer é o seguinte: você entra na feira, tem de tudo que vocês possam imaginar em matéria de eletrônico. Eu vi uma apresentação curta do OnLive que eu queria muito ver. Eu lembro até que uma época nosso querido programa postou um vídeo falando sobre OnLive e estava lá o pessoal da OnLive, estava vendo como funcionava o negócio, realmente é incrível. A questão do Nintendo 3DS, quando eu participei também da conferência da Nintendo, foi uma coisa fantástica. Eu joguei o Nintendo 3DS e achei a coisa, assim, incrível. Eu até falei assim, meu, se existe revolução, essa revolução se chama 3DS. Eu achei aquilo incrível. Minha esposa viu também, ela não acreditou naquele negócio. Ou seja, um 3D sem óculos, né? Foi uma coisa fantástica. Tive uma oportunidade única, para vocês terem ideia. Ontem à noite nós tivemos uma festa privada da Nintendo lá no hotel Hollywood, que foi o hotel onde foi o primeiro entrega do primeiro Oscar. E foi uma festa fechada, tinha mais ou menos, acho que no máximo 50, 60 pessoas. Foi simplesmente fantástico. Teve o presidente da Nintendo americana, o presidente da Nintendo latino-americana e toda aquela gama de pessoal assim, importante da Nintendo. Só faltava o presidente japonês, mas todo o resto que eu posso imaginar estava lá. Fizeram uma festa dos anos 50, 80, foi muito divertido. Assim, aí tive a oportunidade de falar com todo esse pessoal. Fiz bastante contato com a questão do projeto. Nossa, muitas novidades para contar nesse sentido. Meus amigos, é isso aí. Assim, eu não tenho muito o que falar mesmo. Assim, o que eu posso dizer foi o seguinte. Os negócios desse pessoal aqui é Fast and Furious e Bigger. Porque é tudo assim fantástico. Teve um stand específico de um jogo de robô, assim, que eu não lembro o nome dele, mas era tipo aquele Warhammer, né, aqueles robôs Warhammer.
Uhum.
Quando eu cheguei perto do stand, né, tinha um robô, assim, gigante, enorme, e tinha um outro menorzinho, que o menorzinho já tinha uns 3,5 metros. E eu pensei que era alguma coisa, digamos assim, mecânica, né. De repente o bicho começou a andar, assim, e eu até fiz uma brincadeira com minha esposa, mostrando uma arma pra ela. Eu tinha uma pessoa dentro, era incrível, assim. Eu fiquei olhando aquele negócio assim, abismado, olhando para aquilo, e falando, pô, os caras fazem um negócio nesse nível aqui. Nossa, tinha empresas como a SEGA, assim, e a SEGA é uma empresa que já praticamente fechou as portas, né, tá só com software, mas assim, muito pouco. O stand dos caras era assim, era uma coisa fantástica. Tinha um robô lá, ele tava apresentando um joguinho de robô desses de tipo Warhammer, mais diferenciado, que o bonequinho vai mexendo de um lado pro outro. Meu, foi os gráficos mais lindos que eu já vi na minha vida. Eu fiquei olhando aquilo abismado e falando, meu Deus do céu, olha o que que é isso aqui. Eu fiquei com uma certa inveja, né, até tava postei no Twitter que eu tinha inveja dos americanos pelo potencial que eles tinham aqui, né, e o meu amigo Canada também respondeu falando que realmente, você estando aqui é um outro mundo, meus amigos, é um outro mundo, é uma outra visão. E, sinceramente, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, puta que pariu, por que o Brasil não tem um negócio desse, né? Por que nós não temos uma... Tá certo, a gente não pode comparar com o maior, mas a gente pode, pelo menos, querer ser maior, né? E o que nós temos aqui, nossa senhora, eu não sei como dizer para vocês, assim, é uma coisa que chega a emocionar. Porque a feira é algo assim incrível. O que nós temos aqui no Brasil, no máximo, é uns cosplayerzinhos, algumas coisas assim para referenciar o jogo quando tem alguma feira. Lá não, eles têm uns aparatos incríveis, umas televisões gigantes, uns telões incríveis, assim, de alta, altíssima resolução. Né? Você vê assim que eles querem dizer assim, ó, essa indústria é poderosa. Olhem para nós e vejam como nós somos. E não tem para ninguém. Não tem como, assim, no Brasil, no máximo que você ganha um panfletinho, aqui não, eles te dão a revista inteira e tem toda hora tem convenção e toda hora tem... Poxa, na convenção da Nintendo veio o diretor de animação da Pixar, veio o diretor de roteiro da Warner Bros, veio o diretor de roteiro não sei quem, você fica bobo. Ontem eu tava andando lá na feira e vi o Cliff Bleszinski, né, e o legal é que esse pessoal todo, eles são acessíveis. Vocês não pensam que eles são estrelas, não? Porque, nossa, o Major Nelson, assim, é um cara hiper gente fina, tranquilo. Você vê lá brincando, eu encontrei ele na fila da entrada do stand do Xbox, né? E eles estavam, inclusive, estavam tendo uma demonstração do Gears of War 3 lá, inclusive já com o jogo, né? Uma parte do jogo. Só que a fila era tão grande que desanima qualquer brasileiro, né? Mesmo nós estamos acostumados com essas filas assim, pequenininhas, né? Aquela lá me desanimou. Mas você via lá o Cliff Bleszinski, ele todo lá, não sei o quê. Eu cheguei lá, apertei a mão dele e falei, Cliff, I'm from Brazil. Ele, oh, Brazil is a beautiful country e tal. Aí eu saí de perto, você fala, aí você tá andando no corredor, você encontra Hideo Kojima. Eu tentei falar com ele, mas tinha tanto negro em cima daquele pobre homem que eu falei, vamos deixar esse japonês em paz, que não vai dar certo. Aí eu saí de perto, assim, mas sabe, é um cara que ele não tem essa, assim, ele fica andando no corredor tranquilamente, são todos bem acessíveis, assim. Eu posso dizer que o ponto legal para mim, como eu sou fã de Dead Space, foi justamente entrar no stand da Electronic Arts e eles apresentarem, assim, uma sessão privada, assim, que você senta e fica lá o Steve, lá o diretor do jogo, mostrando o jogo e falando, olha, é assim, assim, assado. Meus amigos, eu simplesmente babei, assim, eu quase caí de costas quando eu joguei um pouquinho do Dead Space 2, assim. É um negócio, nossa, maravilhoso, assim. Para vocês terem uma ideia, o stand do lugar, que era um lugar fechado, localzinho, era todo customizado com uma fase do jogo lá, que é a igreja do The Bark, né? Ela era toda customizada, e, meu, tinha você sentava umas cadeiras que eram tipo as cadeiras de uma igreja mesmo. Assim. Meu, visual, é um show sonoro, é um show de videogames, assim. Eu tive muita, assim, como é que eu posso dizer, regalia, em sentido, pelo menos com o pessoal da Nintendo. O presidente da Nintendo americana e o presidente da Latam, que é parte da Latin América, eles cortaram a fila pra gente, assim, a gente entrou de primeira mão, assim, eu tive acesso a todos os jogos do Nintendo 3DS, todos, sem exceção, inclusive filmes em 3D. Meus amigos, o que, que é aquilo? Aquele negócio não tem pra ninguém. Sabe, assim, nem o Kinect do Xbox, que também é genial, chegou perto daquilo, assim, é uma coisa, sabe, imagina assim, pessoal, você olhando para um negócio e emocionado, você olha para aquela tela e fala, eu não acredito, isso aqui é possível, um 3D sem óculos, e eu ficava olhando, girando de um lado, girando do outro, eu falei, isso aqui é brincadeira, rapaz, e tava ali na mão para você ver, eu acho que, depois de tudo isso, assim, não tem muito o que se falar. Se vocês tiverem alguma pergunta, assim, manda bala que agora é a hora.
Eu queria saber de você, cara. Você que estava na conferência aí do 3DS, essa melhoria gráfica dos novos jogos aí é comparável a um PS2, a um jogo de nova geração. E você chegou a testar o Kinect que eu só viu mesmo no Keynote?
Olha, eu posso dizer o seguinte para você, o Kinect, eu testei o Kinect, tem várias salas dentro do stand do Xbox que tem o Kinect para você brincar, inclusive tem um de dança assim que eu achei genial, mata aqueles Wii Fit das quantas de 10 a 0, eu posso dizer que aquilo vai até uma febre, e sim, é muito interessante, ou seja, aquilo funciona e funciona bem. É um negócio, assim, excepcional. Eu não consigo ainda ver muito aqui aplicado para um jogo, assim, para um jogo que você tem que realmente se movimentar, atirar, etc, etc. Mas, por exemplo, esse sistema de dança foi fantástico. Não tem nem o que falar. E o 3DS, meu Deus do céu, jogar aquilo é uma experiência única. Os gráficos dele são um PlayStation 2 melhorado, assim, teve questões bem melhoradas, mas o forte é que você tem uma gama inteira nova de efeitos com aquele 3D. Por exemplo, o efeito 3D que o filme, inclusive aquele eu estava assistindo aquele filme, é Como Domesticar o Seu Dragão, né? Eu acho que é esse o título em português, eu não lembro bem. Meu Deus do céu, aquilo é fantástico, é o 3D do cinema perfeito. É uma coisa assim, eu posso dizer para vocês que a Nintendo vai revolucionar com isso até o cinema. Porque não tem para ninguém. Não, imagina vocês terem que entrar num lugar e ver um filme em 3D sem óculos 3D. Pois é, eles conseguiram isso.
Ah, isso aí. Pode fazer a pergunta aí, DW. Ah,
Momô, você que teve a oportunidade de testar o Kinect, você teve a oportunidade de testá-lo com algum jogo onde você dirigia, pilotava utilizando o Kinect?
Não, não tive acesso a algo que você poderia... Na verdade, eu não vi nenhum jogo que você podia pilotar. A sala mais vazia, assim, mais vazia, né? Estavam lotadas. Mas mais acessível, sem dúvida alguma, era passado do Dennis lá. De jogo, eu não vi nenhum, assim. O que você vai fazer, eu vi alguns caras jogando alguns protótipos de movimento, assim, onde você pegava uma bola que flutuava e jogava ela distante. Era muito bacana isso, assim. Agora, é como eu falei, aplicado a jogo, eu não vi nada, assim, mas é uma nova fronteira, e eles vão, com certeza, eles vão explorar muito disso. É muito interessante.
E funciona bem mesmo, você não sentiu lag, responde bem aquilo que você faz, porque muita gente ainda tem essa dúvida. A gente que não tem, a gente que observou bem não tem, mas muita gente ainda tem essa dúvida.
Meu amigo, perfeito é pouco.
Muito bom saber, muito bom saber. Você teve a oportunidade de testar o Move da Sony?
Não, não tive. Inclusive, eu posso até falar para você, o Move, eu até tirei uma foto dele do lado. Eu achei a coisa mais sem graça que eu vi. Inclusive, o stand da Sony era um dos mais apagados de toda a feira. Ele era menor que os outros, ele era sem atração, assim, nenhuma. Eu posso dizer para vocês que o stand da Konami com Metal Gear Peace Walker era 10 vezes melhor que o stand da Sony com alguma coisa. Não tinha absolutamente nada. Primeiro que aquele negócio na mão da pessoa é ridículo. Parece aqueles chocalhozinhos do aquele jogo Samba de Amigo. É ridículo. E assim, o jogo, assim, para você ter uma ideia, tinha três pessoas na fila e eu não tive nem vontade de entrar.
Jesus. E outra pergunta, Momo, também. Você que experimentou e teve aí junto com o Kinetic, você é um jogador hardcore, todo mundo sabe disso, todo mundo te conhece, talvez um maior de todos os representantes dos jogadores hardcore, tendo visto a extensa biblioteca gamer que você tem, que você já jogou. Vai comprar o Kinect?
Mas sem dúvida, esse aí tem que ter, não vai ter jeito. E pelo que eu pude perceber, mesmo assim que eles não falaram de preço, ficaram meio assim, né? Não vai ser caro, é um equipamento pequeno, né? Ele é extremamente leve, você tinha a oportunidade de pegar nele assim, aí eu olhei para ver o peso, o tamanho. Ele não tem, acho que, não chega a ter 10 centímetros ou 15 centímetros no máximo, pesa pouquíssimo, né? E é excelente, assim. Eu acho só que o Kinect, ele tem que ser um aparelho usado com uma certa, digamos, parcimônia. Porque se você exagerar muito nos comandos dele, o jogo fica até complicado. Porque você não vai saber se está entre o controle e o Kinect. Mas em si, ele é um aparelho obrigatório. Você tem que comprar, assim, independente de qualquer coisa, porque vale a pena. Só nesse joguinho de dança, eu fiquei lá 5 minutos, eu já comecei a dançar, porque o negócio é fantástico. Você tem que mover mesmo o corpo todo. As estrelas da E3, eu posso dizer que foram duas. Em primeiro lugar, foi o 3DS, sem dúvida. Para mim, é um aparelho revolucionário. Em segundo lugar, o Kinect, que também é algo assim que conta demais sobre a questão da revolução do movimento. Então, assim, eu posso dizer que nessa vez, o que conta é a interatividade, tanto quanto o Kinect, tanto quanto o 3D do Nintendo DS.
Ô, Moacir, queria aproveitar então, fazer uma perguntinha que surgiu a polêmica. Uma polêmica meio infundada. As pessoas estão dizendo que não dá para usar o Kinect sentado. Você já sentou no Kinect? Quer dizer, você já usou o dispositivo sentado, moça?
Olha, eu não sentei em canto algum. Eu sou alfa e minha batata da perna tá doendo tanto andar. Bom, então... então, assim... Olha, o Kinect, pelo que eu percebi, não vi ninguém jogando ele em pé. Desculpa, eu não vi ninguém jogando ele sentado. Vi todo mundo jogando em pé. Mas eu percebi que na base dele tem uma. Ele dá pra mexer na base dele. Então, eu acho que uma pessoa sentada pode justamente mexer na base dela pra pegar a pessoa sentada sem problema algum. O que eu vi muito foi o pessoal usando aquele sensor do PlayStation 3 sentado. Esse sim eu vi sentado, mexer de um lado para o outro como se fosse uma raquete de beisebol. Vi também uma coisa muito interessante até para você, por o DW que você gostava muito. Eu vi um kart infável, assim, é um kart que você sentado podia jogar o do Wii. Ainda quando ele virava de um lado pro volante, o kart ainda mexia. Eu achei aquilo um negócio sensacional, assim. Até lembrei do nosso kart aí, quando, depois do terceiro Fórum Nacional. Que esse aí eu achei muito legal. Fora isso, assim, foi as únicas coisas que eu percebi que dá para se usar sentado. Esse kart e o do PlayStation 3. O Kinect eu não vi ninguém, nenhum jogo que utilizasse ele sentado.
É, porque, Moacir, eu até comentei com o pessoal aqui em off, que alguns comentários sobre o Forza 4, que ele vai aceitar o Kinect, claro, que você poderia usar de uma maneira radical, no caso, sem volante, sem nada, que não é o que agrada muito aí a galera que joga simulação, mas eu comentei que você pode usar como sensor de cabeça. Aí eu até brinquei, né, porque tem animal que acha que a gente vai usar o volante do Xbox em pé, né, então, né, se você vai usar Forza 4 com Kinect, como é que você vai usar em pé o negócio? Mas enfim, tá?
Então, o que eu pude perceber foi o seguinte, do Forza 4 não vi absolutamente nada. O que eu vi, e já me impressionou muito bem, foi o seguinte, foi uma Ferrari que estava lá, eu tirei foto dela, e embaixo dela tinha uma tarjeta escrito Forza 3. Nenhuma menção ao Forza 4 eu vi no, na E3.
Uhum. É, eu vi algumas fotos tal, assim, e a informação de que seria compatível, né, com Kinect. Então, esperar
pra
ver.
Eu não vi nada, nem propaganda do Forza 4, absolutamente nada. Não.
Pois é, porque aí na, aí na E3 você não viu, mas aqui em São José, Santa Catarina, eu vi, entendeu?
Jesus.
Certo, eu vi.
Eu vi ali no camelão ali do Cobrasol. Ali, né?
Isso é bom. Momo, é o seguinte, você chegou a comentar a respeito do stand da Sony, que você disse que é um dos mais apagados. Então, me diz assim, mais ou menos, num comparativo, das três grandes, qual que você considera o melhor, o pior e o mediano, em questão de qualidade, assim, não só do que está sendo mostrado, mas o visual geral dos stands, qual que você achou melhor e qual que você achou pior e o que ficou pelo meio?
É o seguinte, o melhor stand, sem dúvida, em matéria de tratamento, tudo assim, genial mesmo, foi o da Nintendo. Minha esposa dizendo que ele era o melhor carpete, em verdade, era mesmo. Ele era maior em tamanho, um dos maiores em tamanho, mas ele tem uma sacada genial, porque como o projeto 3DS era muito, digamos assim, secreto, nada estava impresso, era tudo projetado. Então eles só revelaram o 3DS no último momento, ou seja, quando a feira abriu, depois da convenção, que eles começaram a mostrar o Nintendo 3DS. Antes disso, era totalmente segredo. O stand da Microsoft era um dos mais bonitos. Ele era todo redondo, assim. Ele é interessante, ele é bonito mesmo, bem colorido, né? Mas assim, o problema do stand da Microsoft eram as filas. Todas elas eram grandes demais. E a gente não era muito minha fila nesse sentido. Se não dá mais nada que não é absolutamente nada que pudesse dizer que seja legal. Para não dizer que foi completamente apagado, e acho que nem é da Sony, eu pude julgar um pouco o que o Sony 3. Inclusive, tinha uns caras assistindo a caráter dos personagens. Até os caras vestidos com estavam de mau humor. Acho que não deviam ter ganhado bem para fazer aquilo.
Nossa Senhora.
É horrível aquilo, né? Eu tirar fotos lá dos soldados e minha esposa também. Nossa, o cara. Alguns fazem pose ou ficam aquela coisa assim, para aparecer mesmo, assim, até pela brincadeira. Aquele lá nem isso fizeram. Acho que eles estavam ganhando R$10 para fazer aquilo e não gostaram.
Mais alguém para fazer uma perguntinha aí? Aproveita.
Sim, eu tenho uma pergunta aqui, Momo. Mais até alguma mesmo pergunta? Tem sim. Até mesmo por essa questão desse clima, né? A gente vê aqui no Brasil que existem facções, fanboys de Sony, de Microsoft, de Nintendo. Como é que esse clima nessa feira, já que ela é o local onde que essas empresas mostram as armas que elas vão lutar pelo próximo ano na disputa desse... para ser a melhor empresa nesse setor. Como é que é esse clima lá na E3? Existe muita briga? Existe rixa? Existem essas facções?
As fanboys das próprias empresas ou tu tá falando das
isso, pessoas? Isso. Não, não, fãs, né? São o usuário comum que é... Ninja?
Não, a feira não tem usuário comum. Os participantes. Começa por aí. Não, a feira não tem usuário comum. Vamos lá, deixa eu falar. Vai lá.
Deixa eu falar. Você que não é ligado na minha empresa, é isso que eu quis dizer.
Ó, o que eu posso falar das pessoas é que todos eles gostam de todas as empresas. Eu não cheguei a ver nenhum fanboy mesmo, assim, nenhum deles que ficasse, esse sistema é isso, aquele sistema é aquilo. Todos eles interagem, todas as distantes, e eu achei super tranquilo. Nas filas de hoje, quando eu estava no Dead Space 2 e na apresentação do Gears, que eu fiquei um pouquinho, nossa, pessoal super gente fina, e uns falavam que sim, inclusive quando eu estava no Dead Space, um estava comentando do Dead Space do Wii, que gostou muito. Nossa, não tem o que falar, assim, eu não percebi em momento algum que existia, digamos, clãs assim, vai, nada, assim. Inclusive tinha o cara do Dead Space, tinha... Na camisa do Dead Space dele tinha o Wii e Xbox 360, e ele falando bem dos dois sistemas, assim. Você vê claramente que isso, pelo menos aqui, eu não percebi em maneira alguma.
Eu tenho uma pergunta. Tu chegaste aí em todas as conferências, ou foi alguma que. As três principais, ou foi só em uma? Quais são as. Foi na da Microsoft, Nintendo e Sony?
Não, eu não fui na da Microsoft. Eu estive na porta da Microsoft, mas não entrei porque realmente ela era bem fechada. Eu até conseguiria antes o convite. O problema é que eu deixei para pedir o convite muito tarde. A única que eu realmente tive portas abertas, porque... conheço pessoalmente o diretor da Lamatel e o diretor da Nintendo América Latina, foi, como eu falei, o da Nintendo. A Sony, pelo que teve, eu até consegui o contato para ter o convite, mas pelo que me falaram da convenção, e ela foi em cima da hora, que tinha o Jogo do Brasil, que eu fui convidado para assistir o Jogo do Brasil ao lado do estádio do Lakers, na ESPN Sports, que, nossa, é um lugar fantástico. Eu não ia deixar de ver Jogo do Brasil para ver a conferência da Sony. Sinceramente, o Jogo do Brasil, pelo tanto de pessoas que tinham lá, e eu precisava fazer mais contatos para o projeto, eu optei aí pela assistir o Jogo do Brasil na Sport ESPN, e foi aí que eu consegui vários contatos para justamente poder alavancar mais ainda o projeto, que foi onde eu gostei mais. O da Nintendo foi excepcional, o lugar foi ótimo. O da Microsoft, como eu falei, inclusive o da Microsoft foi do lado do meu hotel, fica a duas quadras para baixo do hotel onde eu estou. E teve bastante gente, assim, mas assim, a única coisa que teve bom, assim, foi, além de eles mostrarem o novo Xbox e o Kinect, é que quem estava lá ganhou um Xbox, né? Então, por isso que ele acho que ele foi tão disputado e tão
fechado. Tu deve ter te arrependido de não ter pedido coisa. Antes, né? Deve ter te arrependido de não ter pedido antes.
Vivendo e aprendendo, né, amigo? Agora a gente... Eu já sei como é que é. Na verdade, eu não vim aqui, na verdade, pra ficar em conferência e tal. Eu acho que eu fui convidado, inclusive, como eu falei, eu participei de uma festa privada da Nintendo, onde tinha 60 pessoas só, e fui convidado, e pessoal muito bacana lá. Eu, na verdade, eu vim aqui mais para fazer contatos para o negócio do projeto, que sem dúvida aqui é o lugar. Não tem, inclusive, eu tive o um contato excelente do pessoal do Cinema Cereja. Oi?
Tem bastante gente do Brasil aí, que bom para contato para o projeto?
Não, na verdade, quem vem para cá é a Nata, né? Então, assim, só os caras que realmente têm. Assim, eles têm condições e têm lojas e são distribuidores. Então, quer dizer, é só o pessoal que realmente eu precisava para fazer o projeto estar aqui. Então, foi ótimo, entendeu? Para vocês terem uma ideia, eu até consegui falar com um dos representantes lá do Cinemas Kinoplex para passar propaganda da campanha no Cinemas. Isso, para mim, foi uma grande vitória. E o cara ficou, assim, muito empenhado. Ele falou, não... Voltando para o Brasil, me liga, vamos marcar uma reunião, você vai me passar um banner e a gente vai colocar isso em todos os cinemas Kinoplex. Meu Deus do céu, eu quase caí de costas quando o cara falou isso.
Muito bom.
Bom, né? Moacir, só mais uma perguntinha, ou pelo menos para mim. Eu vi que tem muitos jogos, né, novos aí, na verdade teve três que mais tinha sequência do que novas franquias, né? Aí eu queria saber o que você achou aí, se muito que vem aí é lixo ou são títulos promissores que devem estar invadindo aí o Xbox?
Olha, na verdade, sabe o que eu percebi, pessoal? É que eles estão investindo muito mais nas franquias antigas. Por exemplo, pouquíssimas coisas novas, assim, que você pode falar, esse aqui é um jogo, vi bastante coisa que eles vão lançar online, pelo menos a Konami meteu bastante coisa online, eu vi lá no stand deles, né? O que eu vi mesmo é muita sequência, assim, tem uma coisa que eu achei muito bacana, que foi o Ipari, e tem vários jogos novos daquele do Wii, né? Nossa, foi divertido, assim, tinha até um joguinho pra cabeça, que você jogava, assim, até quatro pessoas, assim, você foi impressionado, assim, esse tamanho daqueles joguinhos antigos, né, tipo, jogos de tabuleiros antigos mesmo, tipo, Banco e Mario, muito bacana esse jogo, inclusive, todo mundo tá lá se divertindo demais com isso. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, na minha opinião, a criatividade tá meio em baixa, né? E como sempre, agora, nesses últimos momentos que eu tenho visto de feiras, etc., a questão é você como é que faz? Investir no que já é lucrativo. Então eles estão fazendo muito isso. Por exemplo, na conferência da Nintendo Wii, todos os jogos que eles lançaram lá, nenhum era novidade, a não ser o jogo do Mickey. O resto era tudo, na verdade, franquias antigas de grande sucesso, Donkey Kong, Zelda e etc. Não vi absolutamente nada assim de novo mesmo, assim, olha, isso aqui é novo, isso aqui é exclusivo, e vai ser assim, não vi absolutamente nada.
Bom, meus amigos, Moacir, eu queria agradecer, tá, o seu tempo. A gente prometeu que o programa seria curtíssimo, talvez até um espanto para os padrões megalomaníacos do Papo da Coruja, mas muito obrigado, e gostaria de agradecer também aos nossos amigos corujeiros. Depois a gente vai lançar aí uma edição normal do Papo da Coruja, também com os nossos comentários e tal. Realmente foi uma visita aqui extraordinária do nosso amigo Moacir. Moacir, muito obrigado. Muito obrigado aos nossos amigos corujeiros, o Rogério, o DW, que teve que se retirar, o Porto, o Dart, o Xandão, o Zero Cool. E a gente se encontra no próximo Papo da Coruja. Um grande abraço. Fiquem em paz.